naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres rapadureiros do Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Rei Arthur, a Múmia e Baywatch. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Ah, Jurandir, eu vivi até hoje para gravar esse podcast fabuloso sobre filmes que engrandecem a sociedade mundial.
Muito bonito. Tchak Siqueira.
I'll be there, open to me, oh, I want to be.
Vamos aqui falar sobre esses três filmes. É mais uma edição da nossa série Tripack, né? Que a gente junta três filmes pra falar. Filmes que não vão ganhar um Rapadura Cast próprio, assim, exclusivo. A gente não quer deixar passar batido porque a gente precisa opinar. Afinal, esses três filmes a gente comentou no nosso preview lá do verão de 2017. E a gente precisava avaliar aqui nesse podcast. Então, tamo junto aqui pra avaliar. Lembrando que não tem spoilers. Pode ouvir tranquilaço, tranquilaço. Aqui é um podcast de se vale ou não vale a pena assistir. Mas a gente sempre pede para que todo mundo assista todos os filmes que estão em cartaz. Obviamente, se você tiver condição, se tiver um dia de promoção bacana, se você ganhar uma cortesia de alguém, vá ao cinema para você criar sua opinião e desenvolver o seu senso crítico. E depois volta aqui para a gente conversar nos comentários. Se você assistir algum desses filmes, já deixa sua opinião aí que a gente vai falar sobre esses três filmes maravilhosos. Agora, aqui no RapaduraCast.
Olá, eu sou a Tamires Espinosa, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
RapaduraCast.
We're going to take the castle, and we're going in the front door. Josh, I need you to go to Londinium, gather the lads. Where's the mage?
She's back at the cave.
All right.
Now, when you say we're going to take the castle, what does that mean?
I thought you said you weren't going to push me. Come on, lads, chop chop.
A Lenda da Espada, mais um filme da saga do Menino Rei Arthur nos cinemas,
Menino,
né,
Rei,
rapaz?
Arthur.
Adaptaram tanto esse homem.
É uma das histórias que mais foram ao cinema. E olha, a Warner, ela tá brincando com isso já tem um tempinho. Tanto é que se você assistiu Batman vs Superman, você vai ver uma referência a Excalibur. O filme vai entrar em cartaz no cinema onde os pais do Bruce foram mortos.
Olha aí, e rapaz.
É bem fácil notar porque a história do Rei Arthur é tão adaptada assim. É um dos contos que parece que você nasce sabendo, cara. Parece que você nasce sabendo sobre a Távola Redonda, sobre Excalibur, Mago Merlin. É uma história que tá profundamente enraizada na cultura pop.
Infelizmente, não tem tantas adaptações decentes assim que você fala assim, caraca, que, né, o Rei Arthur nos cinemas aí.
Principalmente quando é direto, né, juro? Se for talvez uma adaptação um pouco torta, né, um pouco do universo, um pouco da época ali, a época bem entre aspas, tá? Brumas de Avalon talvez seja o que existe de melhor, né? E nem é Rei Arthur em si.
E é um filme pra TV, nem pra cinema.
Pois é, mas pra você ver como é que tá o negócio. A gente pode falar que Monty Python em busca do Cálice Sagrado talvez também seja um dos melhores dessa lista.
Olha, é Camelot! Não, é apenas uma maquete.
Acho muito bom, muito bom Monty Python. Monty Python é excelente.
E olha, esse ano, além dessa do Rei Arthur, além da espada, o vindouro Transformers, o último cavaleiro, vai ter um trecho, a abertura do filme vai se passar em Camelot, com o Rei Arthur. Ou seja, a gente vai ter em 2017 duas versões, entre aspas, desse personagem, e uma pelo Guy Ritchie e outra pelo Michael Bay.
E a gente já falou em vídeo que uma das melhores coisas de Transformers são os prólogos.
Eles acertam bem, né, quando estão fazendo os prólogos. E só de saber, na verdade, que tem essa temática do Rei Arthur no começo de Transformers já dá uma empolgada pra assistir pelo menos o começo do filme e sair fora depois.
Cara, é engraçado que o Guy Ritchie e o Michael Bay são as duas últimas pessoas que você pensaria em levar o Rei Arthur ao cinema.
Vamos só
lembrar aqui. Eu acho que o Michael Bay até que vai, sim, com o Michael Bay. Mas o Guy Ritchie é bem mais distante. Assim, o Michael Bay é distante, mas eu acho que o Guy Ritchie é mais distante ainda.
Imagina
o
Guy Ritchie, Michael Bay e o Paul W.S. Anderson. Imagina a mesa de reunião deles.
Corte.
Cavaleiros da Apocalipse.
Câmera lenta. Flare, câmera lenta. Corte.
Eu acho que o Zack Snyder, ele seria o Rei Arthur se tivesse uma tábua redonda desses diretores, assim, sabe?
Não, cara, é o Michael Bay. É o Michael Bay. Todos eles bebem
Zack
Michael
Snyder
Bay.
Zack Snyder é Lancelot. Cara.
Lancelot?
Zack talvez. Snyder é Lancelot, velho. Lancelot.
Entendi.
Acho que Guy Ritchie é o Merlin que faz as confusões acontecerem, assim. É o Merlin.
A gente já viu a história do Rei Arthur retratada muitas vezes no cinema, né? E na cultura muitas. Pop, de uma forma geral, né? De livros, né? As crônicas de Arthur aí do Bernard Cornwell, né? Um dos melhores exemplos de como retratar Rei Arthur. A animação clássica da Disney, né? Aquela A Espada Era Lei, né? É uma forma muito boa. Muito fábula, né? Bem fantasia ali, né?
E nos quadrinhos, Juras, a gente teve Príncipe Valente e Camelot 3000.
Camelot 3000.
São duas obras incríveis.
É. Muito bom. Principalmente Camelot 3000. Que, inclusive, desde já, acho que seria bem melhor nas mãos do Guy Ritchie do que o Rei Arthur mesmo. Assim, o Rei Arthur mais puro, como foi tentada a abordagem aqui, né? Se fosse Camelot 3000, cara, hein?
Se a DC levasse Camelot 3000 com o Guy Ritchie dirigindo, cara, eu aplaudiria.
Até o porque Guy Ritchie, existe as músicas, né? Existe a linguagem e tudo mais. Só que tem mais filmes, né, Juros? Inclusive, Excalibur, de 81, John Boorman.
Lancelot, o primeiro cavaleiro.
Lancelot talvez seja um dos mais famosos, né? Assim, que passava...
Richard Gere, né?
Sessão da Tarde com Richard Gere e o Sean Connery.
Ah, o Sean Connery é legal como Rei Arthur.
E o Rei Arthur do Anthony Fuqua, né? Com o Clive Owen dando aquele discurso épico pra três pessoas.
Exatamente. Mas é que tem a cena do lago, né, Siqueira? Que é boa. É a única defesa do filme, é tipo a cena do avião do Superman Retorno, né?
E aí, de resto, filmes que se passam no universo, né? Como a gente falou, o Brumas de Avalon. E também, não sei se vocês se ligam, mas o Coração de Dragão, do Dennis Quaid.
Olha,
se
aí
passa no universo de Rei Arthur.
Miguel Falabella, dublando o dragão.
Pra que lembrar isso?
É o Miguel Falabella.
Pra que lembrar isso?
Na Sessão da Tarde, muitas vezes, filme. Um clássico, até ele levanta assim a pelezinha do coração, né? Cara, se me mate. Isso aqui é muito bom, filme.
E agora, Draco? O que faremos sem você? Pra onde nos viramos? Para as estrelas, Bowen. Para as estrelas.
Muito bom na memória, né? Na memória.
Na memória. Não vamos visitar de novo, né?
Mas aqui, ó, nós temos Guy Ritchie, né? Diretor. O Guy Ritchie é esse diretor que ficou famoso porque casou com a Madonna, né?
Não, pera aí.
Pera aí.
Além dos anos 2000 foi esse, muito bons. Ele fez filmes muito bons. Snatch, é foda pra caralho. Jogos Trapaças e Dois Cães Fumegantes, muito foda. O cara tem talento.
Mas foi ali nos anos 2000, foi basicamente o ano a década do Guy Ritchie, que tentou emplacar um monte de filmes completamente diferentes.
Destino, né? Insólito é uma bosta. Revolver é bem fraquinho. Rock'n'Rolla melhora. Vem os dois Sherlock Holmes, que tem seu público. O Agente da Uncle, que eu gosto. É um filme bem legalzinho.
Que tem seu público? É uma maneira de dizer o quê, Thiago Siqueira?
É só aquela galerinha ali que gosta, é isso.
Não, tem seu público, tem seu público. Não é minha versão favorita. Não é minha versão favorita, certo? Eu até acho interessante a estética steampunk que ele coloca no Sherlock Holmes. Adoro o duelo que tem no Jogo das Sombras entre ele e o Moriarty. Mas, sabe, foi eclipsado pelo Sherlock do Steve Moffat e do Benedict Cumberbatch.
É isso que eu ia falar,
né? Ele só tem um problema, que é o Sherlock definitivo, né? Da cultura pop, né?
Não, e assim, o Guy Ritchie é um diretor que tem marca registrada, né? Você assiste o filme, você sabe que é um filme do diretor. Aquelas câmeras lentas, aceleradas, né? Tem um ritmo, um corte frenético, assim. Ele tem
um nível. A cena dentro da cena.
Cena dentro da cena, exatamente. Ele explica, às vezes, ele quer demonstrar que a velocidade de pensamento, que a pessoa é muito rápida naquilo, e aí ele coloca em câmera lenta e só você tá enxergando junto com o personagem, assim. Então ele tem uma estética muito bacana de se contar as suas histórias, né? E aí ele traz essa estética pra cá, né? O Rei Arthur, a Lenda da Espada, estrelada aí por Charlie Hunnam, o carinha lá do Sons of Anarchy, que tem a cara em todos os filmes. No Pacific Rim é a mesma coisa, ele tá do mesmo jeito.
Pra mim, o Charlie Hunnam é um dos grandes problemas desse filme. Aliás, eu acho que pra mim é o principal problema do filme. Ele não tem carisma nenhum, ele não convence como rei, ele não convence como gangster, que é como o Arthur começa o filme. Ele parece, sabe, que tá lá. Apesar de ter feito o Sons of Anarchy, na qual ele faz realmente um motoqueiro, gangueiro e tal, que até se comunica essa persona dele do Sans com essa persona do Arthur que ele cria aqui, mas você não se sente compelido a seguir aquele cara, sabe? Pra mim, o mais próximo que a gente teve de um Rei Arthur nos últimos anos foi com o Viggo Mortensen fazendo o Aragorn, cara, que aquele é um rei que você quer seguir em batalha, você vai, você morre por ele, entendeu? Mas chega o Charlie Hunnam, cara, eu não consigo ver essa galera toda se reunindo ao redor do carisma dele, sabe?
Sikos, isso também é mal construído, né? Não é só o ator. O ator atrapalha e também é um pouco atrapalhado pela história, né? Uma coisa que eu gosto que o Jurandir tá falando, o Guy Ritchie, é que ele sempre dá soluções boas baseadas nas suas assinaturas, né? Aqui foi o uso da espada, foi a tentativa de acelerar a história misturando tempo atual, flashback, flash forward. Nesse sentido aí, o Guy Ritchie manda bem. Agora, em termos de aprofundar a história, a história não vai. O Charlie Hunnam não é carismático. Ele não tem... Ah, não, mas eu adoro o ator do Sons of Anarchy. Você tem o carisma do Sons of Anarchy, não é só do Charlie Hunnam, né? Sons of Anarchy tem muito mais do que o Charlie Hunnam. E o que eu sinto, cara, é que por mais, eu discordando um pouquinho do Siqueira, eu acho que ele vai bem no começo ali, por mais que falte uma moto pra ele utilizar, mas depois, cara, o ator verte pra algo que não tem nada a ver com o filme, cara, absolutamente nada a ver. Por incrível que pareça, a mínima participação do David Beckham, pra mim, foi melhor do que o Charlie Hunnam no filme inteiro.
Cara, eu trocaria o Charlie Hunnam, colocava ele como o Uther, e colocava o Eric Bana como Arthur, cara. Nos 5 minutos que o Eric Bana apareceu, cara, ele me convenceu mais como rei. Em 5 minutos,
Jude Law também deslocado, coitado, né?
Cara, o Jude Law tá horroroso nesse filme. O personagem dele não tem motivação nenhuma. Tem um momento no qual aparece a filha dele, certo? A filha aparece por meio segundo durante o
Eu nem sabia quem era filha, quem era irmã, esposa, não dá pra saber quem é nada, cara.
Tem um problema de montagem ali no filme, né, que atrapalha a gente entender o que tá acontecendo, né, mas eu acho que quando o Guy Ritchie no começo do filme, principalmente ali, ele é chamado ao dever, né, assim, ele diz assim, meu irmão, eu vou mostrar porque que eu sou o diretor desse filme aqui. E aí ele explica a infância do menino Arthur de forma fantástica, cara, você consegue
aquela montagem
entender,
é muito boa.
Você consegue entender o que esse personagem passou e como é que ele tem tantas habilidades, sabe? Como é que ele se virou? O que é que ele passou na infância pra se transformar no que ele se transformou, sabe? Assim, então, acho legal como ele usou o recurso, né, que é típico dele, né, pra narrativa, sabe? Pra pra, ao invés de passar 30 minutos mostrando isso, ele fez isso em menos de 5 minutos, sabe? Ele mostrou a infância do moleque inteira até a vida adulta, sabe? Fantástico, como ele contou.
Agora, o filme tem um elenco de apoio bem legal. Tem o Aidan Gillen, do Game of Thrones. Tem o Desmond Rousseau. O já falado Eric Bana aqui. Mas, sabe...
Tom Vu, num papel interessante, né?
O Aidan Gillen é o Mindinho, né? Do Game of Thrones.
Isso. Littlefinger.
Que também coube muito mais no personagem do que o Charlie Hunnam como Arthur, cara. Inclusive,
eu acho.
Ouso dizer que talvez o Aidan Gillen como Arthur seria melhor do que o Charlie Hunnam ainda. Ele não, parece pertencer mais ao ambiente, sabe?
Vocês notaram que todo papel que o Aidan Gillen pegou desde Game of Thrones tem sido de filho da puta?
É verdade.
Combinou com... É a persona, né? É a persona, persona dos personagens grudou no ator, né? Mas...
Dá uma agonia.
Mas, cara...
Esse ator dá agonia que ele não fala, ele não abre a boca, ele é só...
Não fala. Mas sempre uns... Umas cochichadas, né? Que porra é essa, né? Mas o elenco, cara, do filme...
Não dar um tapa nas costas. Fala alto, pô!
O elenco do filme é muito bom, cara. Assim, tirando o Charlie Hunnam aí, né? Tem o Digimon Rousseau, né, cara? Que sempre faz uns papéis bacanas, assim, sabe? O Eric Bana mesmo tá bem no filme. O Jude Law... É porque o Jude Law... Eu não sei o que fizeram também com a maquiagem em cima dele, assim, sabe? Que ficou muito estranho.
Não,
mas... Né? Acho que um dos maiores problemas do filme, eu acho que o Guy Ritchie, será que ele é responsável pelos problemas do filme, assim, sabe? Porque ele coloca a narrativa dele em cima de uma história que mescla, né? Ele assume,
que sim,
porque o Rei Arthur, tô misturando um monte de coisas, mas o Rei Arthur, ele, você, a forma de contar, você pode escolher, né? Se você vai muito pra fantasia, né? Ou fantasia zona mesmo. Ou vai pra um negócio mais pé no chão, né? E aqui ele abraça a fantasia mesmo. Você vê que tem monstro gigante, né? Tem magia, tem... as magias mesmo, né? Enfim, né?
Não, agora, o foda é que esses monstros gigantes, as magias, saem do nada, cara. Não tem nenhuma explicação, não tem nenhum contexto pra aquilo existir. Isso aí também complica a própria história. Perde um pouco de credibilidade. Se você não acredita na verossimilitude daquilo que acontece na própria narrativa, a narrativa sofre.
E aí a gente vê o embate do Arthur, né? Do Charlie Hunnam com a espada, né? Excalibur, cara, é tão marcante, é tão famoso. A gente viu talvez mais retratado do que o próprio Rei Arthur, assim, na cultura pop. Acho que não, mas ele tá bem balanceado. Mas
Excalibur tá em Cavaleiros do Zodíaco, bicho.
Em Zelda, aquela parada de tirar a espada da pedra. Sabe? E todo esse mito é muito legal, sabe?
A melhor inovação que esse filme trouxe pro mito do Rei Arthur foi justamente a questão da espada na pedra, cara. A forma como que foi colocada dentro do filme, eu acho que foi a melhor coisa, a melhor adição que essa produção trouxe pro mito do Rei Arthur.
Uma solução muito boa, hein, PH? Concordo. Fala aí.
Concordo. Um dos pontos altos do filme, pra mim, mais uma vez citando o Eric Bana, né? Aquele prólogo dele, que depois concorda com o crescimento do garoto, como o Juras falou muito bem, mas o prólogo, cara, eu leio o Rei Arthur desde que eu me entendo por gente, né? Seja em quadrinhos, seja tudo que a gente já citou aqui, e eu nunca tinha visto esse conceito da espada ser encravada nele mesmo e dele, né? O Uther, é o Ted, né? Sim. Uther, como é?
Uther.
É, Uther.
Uther Pendragon.
Ser a pedra, né?
Uther Pendragon.
Pendragon, exatamente. Dele mesmo ser a pedra, sabe? Eu acho isso um conceito novo. Acho que é um conceito que vai sim ser utilizado daqui pra frente. Não sei se o Guy Ritchie vai continuar com isso, né? Mas outros que vierem trabalhar Rei Arthur, eles vão ter que ir nisso. E aí o Juras falou um negocinho que eu queria comentar rapidinho. Enquanto nós temos aqui o Bernard Cornwell, que escolhe um Rei Arthur bem mundano, bem palpável, uma vez que a história do Rei Arthur não é contada diretamente, é contada meio que uma visão comum dessa história, ele deixa a magia subjetiva. Eu gosto desse lance da magia ser subjetiva. Mas aqui eu também acabei gostando da magia ser clara, ser direta, aparecer. O que custa... E isso é ruim no filme, e o Siqueira falou muito bem, é que a magia não tem regras bem definidas. Aí outra coisa que também me incomoda muito é o lance da espada. A espada tem o lance da magia, beleza, isso daí não tem como tirar. Mas pra que a gente precisa esconder que essa é a Excalibur? Por que é que eles citam tão pouco? Por que é que a espada não tem o real peso, inclusive do nome que deveria ter na história, como tem em todas as outras histórias? Então... Eu sinto um pouquinho de falta de Arthur deixar de ser tão lenda quanto ele é e da Excalibur praticamente às vezes ser simplesmente uma espada mágica, coisa que não é.
É, eu acho que em termos de cinematografia mesmo, o filme ele mescla, né, muitos acertos. Às vezes quando ele exagera demais, você vê que ele parece um videogamezão, principalmente na parte final, né, ele vira um videogamezão com quick time event, sabe, assim que... Que ele tem
até uma plástica.
Tem até umas pausas, né, mas ele acho que plasticamente ele até tem coisa boa, mas vocês assim, não tem emoção, não tô sentindo, sabe, essa empolgação aí, sabe? É estranho isso, não? Em termos de trilha sonora, né? Ele fica confuso, né? Eu não sei se ele vai escolher alguma coisa medieval ou vai ser um negócio mais popzão. Não, a
trilha sonora eu acho antiquada. Eu acho muito antiquada. É,
porque parece que não combina com aquilo que tá sendo mostrado, sabe? É que nem a gente tá assistindo Game of Thrones e tá tocando um rapzão, sabe? Combina, assim, sabe?
Algumas músicas mais folk funcionam. Agora, quando entra uma coisa mais...
Mas cansa, atual, né, Cicas?
Cansa. Destoa, cara.
Pois é. Fazendo a comparação bem rapidinho, assim, porque parece que a gente tá malhando o Guy Ritchie pelo que ele é, né? E o que ele é, a gente não pode arrancar da pessoa, né? Poxa, ele foi escolhido pra fazer isso mesmo e a gente não tinha como cobrar do Guy Ritchie um Martin Scorsese,
diferente,
né?
Diferente, né?
Então, assim, não dá, né? O Martin Scorsese, ele se adapta a muitas situações e deixa a sua assinatura fluir nas entrelinhas, né, em um ou duas cenas e por aí vai. Mas só que tem alguém que eu acho que a gente pode comparar, que a gente sabe que um filme do Nolan é um filme do Nolan. Tem lá todas as assinaturas dele em todos os filmes que ele faz. Sim. Só que quando ele vai pro Batman, que é uma história pré-estabelecida, assim como o Rei Arthur é também uma história pré-estabelecida, eu diria inclusive que a do Rei Arthur é maior do que a do Batman, né, em termos de importância no mundo, afinal, as lendas arturianas são importantes para a Inglaterra enquanto folclore. O Nolan vai lá e imprime sua assinatura no Batman, mas ele deixa o filme ser maior do que ele.
Sim.
E o Guy Ritchie nunca consegue fazer esse balanço, sabe? Esse equilíbrio perfeito, onde todos os filmes do Guy Ritchie parece que ele quer ser maior do que tudo que está acontecendo na tela. Ele quer chamar a atenção
grita,
em
né?
absolutamente todas as cenas. Isso é bom porque é visualmente, porra, foda pra caralho. Mas será que cabe aí? Será que... Entendeu? Talvez os filmes dele não possam ter um legado tão interessante quanto é o de Rei Arthur.
Não, não. E outra, ele pegou um nome como Sherlock Holmes, né, cara? E você vê o filme, você vê mais Guy Ritchie do que o próprio Sherlock. E você vê aqui, você assiste o Rei Arthur e você vê mais Guy Ritchie do que o próprio Rei Arthur.
Porque é sempre assim.
O Rei Arthur... Não ajuda, mas o Charlie Hanna, ele tem um andar de que eu sou foda, sabe? E me incomoda isso, sabe? Eu sei que faz parte da construção do personagem, ele aprender, ele se achar o maioralzão e aí tudo mais.
Mas esse aqui, malandrilson cara, com...
Não.
É, essa parada meio malandrilson e essas roupas, cara, esse figurino desse filme, pelo amor de Deus, cara. É uma parada fria daquele jeito. Quem é que anda sem camisa por dentro? Quem é que vai lutar sem armadura? Não, eu acho...
É, isso são...
Acho muito pop forçado, né? Pop forçado, sabe?
É.
Dá nojo
isso. É estranho isso, esse tipo de comportamento que eles fizeram com o filme, que é que acaba atrapalhando o desenrolar, né? Porque eu gosto de muitas coisas do filme. Sabe, tipo, quando eles falam assim, olha gente, nós temos que ir pra floresta, porque é lá que ele vai conseguir desenvolver o poder da espada e não sei o que, tarará. Aí o cara, o demonstrou, não, nós não vamos. E aí, pá, corta e eles já estão lá. Assim, não adianta ele dizer que não vamos, que a gente vai todo jeito. Sabe, ele acelera, sabe, ele diz assim... Ele sabe, uma coisa que Guy Ritchie sabe fazer é pegar a narrativa e acelerar, sabe, as coisas acontecerem logo. Mas quando você tem personagens que não são tão interessantes, sabe, principalmente o seu protagonista, você acaba atrapalhando muito o filme, né?
Mas por incrível que pareça, desses três que a gente vai falar aqui, ainda é o melhor, porque a estética dele é apurada, sim, por mais que não caiba tanto nesse universo, mas é uma estética bem apurada e é uma cinematografia altíssima, né? Isso aí a gente não pode reclamar do Guy Ritchie.
É, uma coisa que eu achei corajosa no filme foi não colocar todos os elementos arturianos de uma vez só. Até porque a gente tem muita coisa. Não foi colocado Merlin, que é só citado. Não foi colocado Guinevere, até a gente sabe, já que aquela mágica que aparece. Não jogar tudo de uma vez. Se fosse confirmado uma série e tal, e que era a ideia, era fazer uma série,
150 milhões de prejuízo, Siqueira, vai ser...
Ah, pois sim,
é, continuação quando?
Mas com todo...
A ideia... Eu tô falando da ideia, não tô dizendo que vai ser.
Mas com todo respeito, se Merlin não tá na gênese de Arthur mais Excalibur, tudo que vem a seguir, pra mim, não é Merlin.
Uhum.
É outra coisa, o mago, amigo.
A influência dele tá lá. A influência dele tá lá. Você vê o nome dele sendo citado, você vê que ele tá resolvendo as coisas pelos bastidores.
Isso na eu acho torre ali,
não? É, foi algo que o próprio Guy Ritchie fez no Sherlock Holmes, quando colocou o professor Moriarty atuando sempre nas sombras. Sabe? Eu achei isso bacana. Você não joga todos os elementos na cara. É, a maga que apareceu, ela pode ser a Guinevere. A gente nunca vai saber, porque eu acho que essa série nunca vai deslanchar.
Não, nunca, não vai.
Eles estavam planejando fazer seis filmes?
Seis. Caraca!
Aham.
Uhum. Doido, mano. Tem nem quantos... Macho, esse primeiro, macho, ele vai ter pra Warner. É, a estimativa agora que já passou um tempo, né, da estreia, a estimativa final, macho, é de 150 milhões de prejuízo, macho.
Uhum. Um absurdo.
É muita coisa, mano. É muita coisa.
A Warner tá dando graças a Zeus pela Manhã Maravilha.
Menino Guy Ritchie aí... Cuida não, menino. Cuida não, senão tua carreira vai pro saco também, menino. Já querem
o próximo filme
no live action lá do Aladdin, né?
Do Aladdin.
Tá, ele já
não,
tá?
Os dois já tá. Os dois próximos projetos do Guy Ritchie são justamente o Sherlock 3 e o remake do Aladdin, cara.
Mas é rumor, né?
Não é mais rumor, não. 3. Não é mais rumor, não. Não é mais rumor, não, viu? Tá inclusive na agenda do Robert Downey Jr.
E o Flash sem diretor, né?
E o Flash sem diretor.
Eu tenho medo. Ah, ele seria um excelente diretor do Flash, porque ele colocaria tudo em câmera lenta e só o Flash rápido, né, cara? Combinaria perfeito, mano. Como é que não coloca? Aí, ele tá ali na Warner, por que não vai, né, macho? Porque o...
Pedra cantada total.
Só que o fato dele não tá acertando nos filmes, né, deve tá, né, embarreirando tudo aí, né? Porque o Sherlock Holmes também é da Warner, né, Siqueira? É Warner, uhum. Né? E ele tá lá, e aí ele acabou de fazer outro filme com a Warner, mas só que ele não emplaca financeiramente. Que porra é essa que acontece com o Guy Ritchie, cara? Não consegue
emplacar. Sherlock vai, tem Robert Downey Jr., ele vai. É até uma forma de talvez recuperar a cagada do Rei Arthur em termos de bilheteria, hein?
Uhum. Vamos ver. Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Rei Arthur, a lenda da espada. PHzinho, por favor.
Apesar de vários defeitos que a gente apontou, eu ainda acho que ele tem todos os acertos que tem Sherlock Holmes, sem duas coisas importantíssimas. Robert Downey Jr. inspirado e Jude Law também inspirado. Aqui o Jude Law não tá inspirado e não existe Robert Downey Jr. na história, que faria um reato bem melhor do que essa porcaria desse Charlie Hunnam, com todo respeito. Mas é nota... Acho que nota 6 tá de bom tamanho para Rei Arthur, a lenda da espada. 6,5. Aumentei.
6,5, muito bem, muito bem. Você queria, por favor?
Olha, todos os motivos que a gente já colocou aqui, o filme tem defeitos pra caramba, mas eu ainda gosto da narrativa do Guy Ritchie, mesmo que ela seja bastante atrapalhada aqui. Nota 6 tá de boa.
Rapaz, vamos todos combinar que nota 6, então, uma trinca de 6, porque, pelo amor de Deus, mano, é exatamente... É, acho que a nota, ela corresponde muito bem o que é o filme, né? Ela não chega na média 7, ali, né? Na média brasileira, né?
Mas vai pra repescagem.
Mas ele tá ali, ele não é mediano, ele tá um pouquinho acima da média, porque ele tem muitas qualidades, principalmente aquelas câmeras aéreas, sabe, pra mostrar batalhas em focos diferentes. Isso é muito bacana. Eu acho que o Guy Ritchie seria um excelente diretor ali pro Assassin's Creed, cara. Não sei, sabe? Eu fiquei vendo assim, ele talvez funcionasse.
Talvez, juros, talvez. Talvez até porque a estética do Assassin's Creed é meio deturpado, né?
E isso
serve à história, não o contrário, exato, né?
Aí exatamente. Sim, faz sentido. E sem falar nas cenas de luta, né? Tem uma que é muito boa, cara, que fica tudo em câmera lenta e você vê o Charlie Hunnam com a espada e uma movimentação, porque quando ele segura a espada, ele é meio The Witcher 3 ali, sabe, do jogo. Fica com aqueles olhos brancos ali e ele fica atacando na velocidade e tudo mais. Eu acho bacana. E eu acho que tem muitos méritos, sabe, o filme. Mas ele peca em todos os outros que a gente falou. Então eu fico com nota 6 também para Rei Arthur.
Olha nós, hein?
Provavelmente não vai ter sequência, né?
Será?
Não vai ter.
Macho, o prejuízo é muito grande, PH. Vai insistir nisso, mano. Tu é doido, mano. Tá maluco.
What the hell?
chegou aos cinemas. Mas, novamente, né? A múmia aí que a gente ficou nos últimos anos, né? Na década, diria década não, no século passado, lá no final dos anos 90, nós tivemos o primeiro filme lá da múmia.
Isso.
Imhotep. Brendan Fraser lá e tudo.
Os dois primeiros filmes do Amume e do Brendan Fraser são basicamente Indiana Jones, certo? Não tem pra onde correr.
São divertidos.
São divertidos pra caramba. Eles brincam com os próprios clichês dos filmes de terror. Funciona muito bem, sabe? Os personagens são carismáticos e olha, a química entre o Brendan Fraser e a Rachel Rice, cara, é fenomenal. Tem o John Hannah fazendo o Jonathan, isso, que é o cunhado, que é o personagem hilário, rouba a cena. E a própria múmia, cara, o Arnold Vozzo, cara, ele é imponente. Ele faz muito um bom, vilão, né? Assim, que você tem medo do cara. Até 24 horas você tem medo dele.
E a Múmia 2 lá tem o Dwayne Johnson, né? Também, né? Que até ganhou spin-off depois.
Aí você inverte tudo isso e vira a Múmia de 2017, né? Falta de química entre o casal principal, falta de utilidade da mulher na trama, ela só tá ali pra ficar correndo de um lado pro outro, enquanto que no primeiro, ela, enquanto tá resolvendo problemas complexos, o Brendan Fraser tá lutando com uns parademônios lá, enfim, os Imhotep lá da vida. Então, tudo que o primeiro tem, né, que são as piadas nos detalhes, as piadas rápidas, o bom humor, mas também sem deixar um pouco a história de lado, e uma correria que faz sentido, o Múmia de 2017 não tem, né?
Não tem, cara, não tem.
Eu posso dizer aqui uma coisa? Eu acho que o Múmia do Brendan Fraser, eu não tô contando o terceiro filme, que é uma bomba, e até a Rachel Weisz correu daquilo ali. Mas os dois primeiros filmes, se você pegar, você tem como encaixar ali os demais monstros da Universal.
Com certeza.
Até de maneira fácil.
Opa, tem sim.
Sabe, você consegue encaixar esses personagens lá, esses monstros, cabe naquele universo.
Mas porque eles queriam fazer um negócio mais sério, Siqueira. Um negócio mais sério. E no fim você percebe que não tem nada de sério nessa porra, né, mano? Os caras...
Que não dá pra ser sério, né?
Não dá, mano. Não dá pra você fazer um negócio desse sério. Ou você faz sério, pé no chão, horrorzaço. Ou você vai pra aventura
então,
divertida.
Vai pro lado do Didi, né? A múmia do Didi, dos Trapalhões.
Exato. Não, do Chapolin, mano. Lembra o Chapolin que tinha...
Chapolin, exatamente.
Era muito bom.
Que inclusive faz muito melhor a referência pro Múmia clássico, né? O da década de 30 ou 40, não lembro. Faz muito mais referência do que esse aqui. A única referência que o de 2017 faz à Múmia clássica é o fato da Múmia sempre andar devagar e mesmo assim, sempre que você vira, ela tá do outro lado, né?
Sim.
Fora isso, não ajuda muito, não.
Não ajuda. Aliás, eu acho até que antes da gente começar a falar do filme especificamente mesmo, a gente tem que falar um negócio aqui sobre o Dark Universe, né? Que é esse universo compartilhado que a Universal decidiu criar pros seus monstros. Esse Dark Universe, ele meio que sempre existiu, né? Porque os clássicos monstros da Universal, né? O lobisomem, o Drácula, a múmia e etc. Eles já existiam ali nos anos 40, né?
Talvez seja o primeiro de todos os tempos, né?
O primeiro mundo compartilhado, com certeza. O Frankenstein, né? Todos esses monstros, eles já faziam
parte do universo.
Até o ator
fazia os mesmos monstros.
Fazia tudo igual. Os mesmos figurantes, os mesmos cavernos filmes e tudo.
Mesmo todo mundo.
E aí, recente a gente teve, né, esses amúmias do Brendan Fraser. Teve o Van Helsing lá do Hugh Jackman, né? O lobisomem lá com o Benicio Del Toro e até o Drácula do Luke Evans, né? Que deveria ser o começo dos monstros da Universal e desistir. PH, eles fizeram aquele Frankenstein. Tu lembra do Frankenstein que é com
duas
caras?
Não, o Frankenstein entre anjos e demônios.
Ele é muito fraco também.
É o Frankenstein do Aaron Eckhart, né?
É.
Dentro da Universal, a gente teve duas tentativas de engatar...
Três, Siqueira, três. Três.
Vamos com a Múmia, lá em 99.
O Frankenstein também, né?
Pois é, teve o Van Helsing, que é do próprio diretor da Múmia, Stephen Sommers.
Isso.
Que você tem Drácula, Frankenstein, lobisomem, tudo junto ali. Tudo
e é aventuresco, misturado, né? É um tom aventuresco, Van Helsing e a Múmia, né?
É um aventuresco, mas que por algum motivo... Cara, é um filme ruim. É um filme ruim. E tem até o próprio Dr. Jack e o Mr. Hyde no filme também.
Exato.
É um filme ruim. Monstro. É um filme ruim. É uma bosta. E teve o... É uma bosta de filme. A terceira tentativa foi com aquele Drácula, a história não contada, que o Charles Dance seria a interligação desse Dark Universe.
Jesus!
Como o filme foi ruim pra cacete, e não deu dinheiro, então eles resolveram começar o Dark Universe com toda pompa e circunstância a partir
com
desse
Crow.
E aí, gente, nós fizemos um vídeo lá no nosso canal, lá do Rapadura, no YouTube, né? Cinema com Rapadura Oficial lá no YouTube, é muito fácil encontrar. E aí tem um link aqui na postagem também pra você assistir direto. A gente fez uma live falando um pouco sobre o histórico desse Dark Universe, se as coisas podem funcionar ou não e tudo mais. Acho que vão estar um conteúdo bem bacana e complementar ao nosso papo aqui. Falando especificamente desse A Múmia, né? Estrelado pelo Tom Cruise. Tom Cruise aí, que se não tivesse esse filme, a chance desse filme funcionar talvez fosse até um pouco maior, né? Porque ele chamou o protagonismo, né, macho? O protagonismo tá aí em cima. Aí o pessoal fala, mas o Brendan Fraser também chamou o protagonismo, porque ele aparece mais do que a múmia. Beleza.
Mas só que o Tom Cruise chamou até demais, né, Júlio?
Só que o Tom
Cruise
não é engraçado,
tipo, um buraco negro, assim.
Ele não é engraçado.
Mas, Júlio, o problema...
O Tom Cruise não é comediante, cara.
E mais ainda, cara, ele não tem com quem conversar. Coloca a mocinha do lado dele e não dão linha de diálogo pra ela.
A Annabella Wallis, PH, que tá nesse filme, ela tá nesse filme e tá no anterior, né, que a gente falou, ela é a maga lá do Rei Arthur, né, ela tá aqui, a Annabella Wallis é a inteligente, a arqueóloga e tudo mais.
É, que depois esquece a inteligência dela, né, e daí tem que criar um recurso básico, né, um recurso antiquado, eu diria até, que é o de devaneio pra dar alguém em cena pro Tom Cruise ter com quem conversar.
Ai, pelo amor de Deus.
Que seria um alívio cômico, né? Que seria o alívio cômico
Mas
barra...
Mas que não funciona.
É o alívio cômico barra cara da exposição, certo? Que é o Jake Johnson lá do New Girl e do Jurassic World. Que é um ator que eu até gosto, mas que aqui tá perdido até dizer chega.
Não faz sentido, Siqueira. Siqueira, você tenta levar um pouco a sério o negócio, você bota um morto-vivo pra guiar a história junto com o seu protagonista. Pra mim não faz sentido nenhum. E ainda mais colocar... um diretor, que é um cara que é roteirista, e olha que é um roteirista, cara, por que colocar o Alex Kurtzman como sendo o diretor desse filme, gente? Sem falar
porque
que ele é...
Porque ele que manda em tudo nesse projeto da Universal, então ele colocou ele mesmo.
Valeu, mano. Macho, que negócio sem sentido. Eu gosto dos roteiros dele, sabe? É um cara que sabe fazer pipocão.
Ele é roteirista do J.J. Abrams, né?
Pois é. Ele é o cara do J.J. Abrams, cara. Mas... ele tinha como experiência o quê? Um episódio, um só episódio de Alias. É um filme chamado Bem-vindo à Vida, que eu não vi. Não tenho a menor ideia do que seja, que é um filme com Chris Pine, com a Olivia Wilde. E pronto. A experiência dele como diretor é isso.
É, mas como roteirista, que ele tem muita coisa boa.
Não, como roteirista, ele tem um braço de experiência, cara.
Porra, você queira, agora... É roteirista de Hércules e Xena. Adoro, mano.
Todo mundo começa em algum lugar, Jurandir.
Mas eu acho isso maravilhoso. Adoro o Hércules e Xena, assim. Na minha memória, na época, obviamente, né? Hoje
não,
em dia.
Ele é roteirista de uma cacetada de coisas divertidas, até, que eu gosto. Mas aqui, cara, ele não conseguiu encontrar ritmo pra contar a história. Tem uma cena no meio do filme que é quando o Dr. Jekyll encontra o personagem de Tom Cruise, certo?
Nossa.
O Nick Morton. Cara, o filme para. Literalmente, o filme para por uns bons 25 minutos pra exposição.
E ele conta a mesma história que ele contou no começo.
E pra uma cena de luta que é completamente descartável entre o Tom Cruise e o Sr. Hyde.
Por que que eles fizeram isso, né, gente? Porque, assim, eu quando comecei a assistir, acho que eu até comentei com vocês, cara, eu comecei a assistir o filme, eu tava gostando, cara. Tava um tom de aventura, me lembrou um pouquinho até o Uncharted, sabe? Aquela diversão exagerada, sabe, de explosões e prédios caindo e você saltando de um prédio pra outro. Caraca, esse vai ser o tom do filme? Maneiraço, cara. Aí, do nada, mostra lá ele descobrindo a tumba, aí mostrando a origem da múmia, né, da Sofia Botella, que tá excelente no papel da Arnett. E aí você vê a construção do Egito, sabe, assim, a origem dos mitos egípcios, sabe? Da mumificação, sabe? Da coisa da maldição. Legal pra caralho! E aí ele saiu ali, subiu no avião. Subiu no avião. Primeiro que ele tem um helicóptero que carrega um sarcófago de 7 mil anos como se fosse um pedaço de bosta, sabe? E aí coloca dentro do avião. A partir do avião, é outro filme.
No momento que o filme vai pra Londres, cara, o negócio desaba. E desaba rápido.
Todos os personagens mudam. Todos os personagens mudam. A própria múmia não condiz com o prólogo dela, né? Ela muda um pouco de objetivo. E as coisas são muito jogadas, assim. Do tipo, ela olha pro Tom Cruise e diz, você é o escolhido. É você que tem que se transformar no 7. Como assim? Pode ser qualquer homem. Pega outro mais fácil, né? Então, tem muita coisa que não faz sentido. Dentro do universo dele, não é fazer... Porque quando a gente fala, ah, PH, você tá procurando sentido na múmia. Não. Ele faz sentido dentro das regras que ele definiu. As regras são tão torpes, né? São tão colocadas a de escanteio, que a própria solução do filme é baseada numa regra que nunca foi apresentada. Jamais foi apresentada. E se houvesse essa possibilidade, dava pra resolver o filme na metade da história, sabe? Então, são cenas jogadas, cenas retalhadas. O filme é uma coxa de retalhos. Todas as cenas do Russell Crowe parecem não pertencer ao filme. Parecem não planejadas
ao filme. Eles filmaram, parece que um ano depois, sabe? Pegar assim e foram encaixando no filme. É possível, né, mano?
Olha, faça um exercício.
Todas as cenas da Prodigium, que é a empresa que vai interligar tudo. Tem que ter uma empresa interligando. O universo dos monstros lá da Warner tem uma empresa interligando. E agora a gente tem essa Prodigium aqui, que basicamente é a shield dos monstros da Universal.
Sim.
Tem uma cena que é tão jogada assim, que você vê a pata do monstro da Lagoa Negra. Você vê pedaços ali do o crânio de um vampiro. Só pra dizer, olha, esses monstros vão aparecer, ó. Ah, dando uma piscadinha assim pro público. Tá jogado lá, cara. Não faz o menor sentido da narrativa. O Dr. Jekyll, ele faz um tour com o Tom Cruise dentro da organização. Se você parar pra pensar, o tour não faz sentido nenhum.
Não, é tudo muito jogado. Primeiro, o tour não faz sentido nenhum. Tem uma hora que o personagem, né, o casal tá conversando no bar e ela sai pra ligar pro Dr. Jack, né, falar ao telefone do Dr. Jack, dali ela muda, a personagem muda, se torna outra, porque ela passa a ser capacho dele, né, ela segue algumas ordens dele e tudo mais. Quando há o encontro dos três, né, dela, do personagem Tom Cruise, do personagem Russell Crowe, pra você perceber ali, nada faz absoluto sentido com o que estava sendo contado na história. E pior ainda, tem esse tour que o Siqueira falou, tem a luta que é jogada do nada, a gente não sabe até que ponto é essa dualidade do doutor, que deveria ter sido sim um pouco melhor explorada, até porque no final ele já tá mais de boa, né? Tá, sou da amizade e tal, ele é nosso amiguinho, vamos abraçá-lo. E pior, tem uma cena, cara, onde tá todo mundo conversando, chega a dar um nervoso aqui. Tá todo mundo conversando e ele chega, rapaz, vamos tomar um vinho? E o cara sai da cena. O cara tava... Outro tempo ele acabou de ter um devaneio da peste, assim, de ver o passado inteiro. Rapaz, vamos tomar um vinho? Ele, vamos. Beleza,
imagino os caras na mesa de reunião, assim, gente, vamos colocar aqui um laboratório que tem vários itens milenares aqui, aí vamos focar.
Os fãs
focar.
Vão ficar doidos,
assim. Os fãs vão, meu irmão, acho que eles imaginam assim, lembra quando apareceu, sei lá, o escudo do Capitão América em um filme do Andar Marvel, o pessoal, meu Deus! Eles vão mostrar, assim, uma dentadura de vampiro, e a galera, meu irmão, os galera vai pirar no cinema, e mostra, e tu... Parece que é uma dentadura de companhia americana, sabe?
Block.
Mas, juras... Por mais que a gente esteja reclamando aqui do filme, e o filme merece apanhar, merece essa surra verbal que a gente está dando aqui, o fato é, ele alcançou o que ele queria. A Universal alcançou o que ela queria. O filme custou 125 milhões, certo? Já arrecadou até o momento 344, fez o seu sucessinho aí, garantiu o próximo filme. Foi um fracasso nos Estados Unidos? Foi, certo? Mas o resto do mundo salvou.
Vão fazer, acho que no próximo, assim, como ele custou 125 milhões, eles vão fazer o seguinte, ó, gente, no próximo, vamos gastar menos, tá? Vamos ser menos megalomaníacos, vamos trazer... eu ia falar, né? Vamos trazer menos gente famosa. Aí o que é que os caras da Universal anunciam? Que os próximos filmes vai ter Johnny Depp, vai ter Javier Bardem...
Não é um cara caro. Certo? O Javier não é um cara caro. Não é um Tom Cruise da vida, que eu acho que de 125 aqui, eu acho que 25 foi o salário do Tom Cruise.
Só sei que tá programado pra 2019 a noiva do Frankenstein, que deve ser aí a Angelina Jolie, né? Ou a Charlize Theron.
Aí é que fode, cara, porque a Angelina é cara.
Mas tá um pouquinho fora de mercado também, né? Tá um pouco sem atuar e tudo mais. Né?
Mas no mínimo 15 ela abocanha. Entre 10 e 15 ela abocanha de salário aí.
Mas é qual a Angelina Jolie? Do Tom Raider ou a do Beowulf?
A do Beowulf era digital, cara. Então não conta tanto assim.
Então, qual vai ser a Angelina Jolie? É isso que eu tô dizendo.
Não, vai ser a Malévola.
Pois é, juras. E aí, cabe, cara?
É,
Eu não sei se eu estava especulando a Charlize Theron, né? Mas a Charlize Theron meio que tá, cara, topando tudo, né,
mano? Honestamente, eu preferi uma Sofia Boutella da vida, que é mais barata, certo? Do que uma atriz top. E honestamente, pô...
Ela tá bem como a
múmia. Se você pegar dentro do elenco, a Sofia Boutella foi que saiu melhor.
Ela se saiu melhor, cara.
Ela é a melhor coisa do elenco, disparado.
De longe, disparado.
E mais, cara, assim, quando eles decidem investir um pouco no terror, funciona, cara. Se eles investissem mais naquele terror, poderia dar um outro tom. Aí a gente teria o sentido do Dark Universe. Mas não, ele leva pra galhofa. Aí vem um Tom Cruise que não sabe fazer rir as pessoas. Bom, você quer que o Tom Cruise fique bem em um filme que tenha comédia? Coloca um ator engraçado ao lado dele.
Tem que colocar uma escada. Ele tem que ser escada.
Exato. Como a gente viu lá no Jerry Maguire, tinha
tropical,
o Cuba Gooding Jr., né? Era
Trovão
escada
tropical.
E ficava engraçado.
É engraçado ver ele dando... Não, o Trovão Tropical é engraçado você ver ele vestido com aquela roupa bizarra, esculhambando todo mundo, fugindo completamente da persona dele. Aqui não, vocês querem...
Mas é no sarcasmo, né? É no sarcasmo, sim.
Aqui mantiveram a persona dele, certa persona do cara fodão, e não colocaram alguém do lado. No Limite do Amanhã, por exemplo, você tinha o Bill Paxton do lado dele, você tinha a Emily Blunt do lado dele.
Muito bom.
Que aí você tinha um back and forth que funcionava.
E aqui surge um humor involuntário, assim, sabe? Surge um humor interessante. E aqui não funciona. E, aliás, surgiram notícias de bastidores dizendo que o Tom Cruise interferiu muito no filme. Que ele queria aparecer mais na tela, porque ele não aparecia tanto no roteiro inicial. Que algumas cenas tiveram que ser refeitas, que ele queria que tivesse mais destaque.
Cara, é notável. São muitas cenas, como eu já falei, deles falando pra ninguém. E a pior de todas é a do terceiro ato, onde eliminam todos os atores, fica só o Tom Cruise. E quem tem que dar texto pro Tom Cruise pensar é o vilão. A própria múmia é quem resolve a situação pro Tom Cruise. É uma sensação de que o roteiro foi mudando pra caber no tempo do filme, não o contrário, sabe?
Acreditável e triste, né? A gente não sabe o que, é que vai acontecer desse universo aí. Mas a Universal tá engajada, né? Vai, o filme, se tivesse sido fracasso...
Vai continuar, Juras. Né? Vai continuar, porque o filme não foi fracasso. Arrecadou o que tinha que arrecadar. Que a gente fala, olha, pro filme ser sucesso, ele tem que arrecadar 3 vezes mais do que ele custou. Entrou no ritmo, cara. Tá com até agora mais de 300 e mais de 300 milhões. Tá com 344. Pra chegar no triplo, precisava de 375. Vai alcançar. Ou seja, o fracasso de bilheteria não é. Fez sucesso. Agora, público americano cagou e andou.
Mas ele ainda tem algumas 2 ou 3 semanas, né, em...
Nos Estados Unidos, cara, não vai mais nem chegar perto do top 10.
Não, ele tá em quinto lugar nessa semana. Que a gente tá lançando esse podcast, ele tá em quinto lugar na sua terceira semana. Ele tá em quinto no top 10. Uhum. Então ele tem mais umas 2 ou 3 semanas faturando 4 milhões, depois 3 milhões, depois 2 milhões. Ou seja, ele ainda pega mais, a boquinha mais uns 10 milhões aí, eu diria, nos Estados Unidos.
Mas mesmo assim, considerando que o custo de produção foi 125,
não,
o filme vai sair, não chega nem nos 80.
Mas alivia um pouco mais, sabe, o prejuízo entre aspas, sabe, assim, o que faz, não, que pode fazer eles repensarem esse Dark Universe e fazer um negócio mais pé no chão, sabe, que dá pra fazer um negócio mais pé no chão.
Não, porque honestamente, eu preferia que o próximo filme fosse um filme mais barato.
Dá pra fazer.
Se você pegar o último Frankenstein bom que teve, que foi o Frankenstein de Mary Shelley com o Kenneth Branagh, que é um filme extremamente teatral, ele não é um filme caro de ser. Não, foi um
não
filme
então
caro.
Bota aí. Se o próximo é a noiva do Frankenstein, é maquiagem, meu irmão. Bota maquiagem aí. Vamos nessa. Vamos fazer filme em lugar fechado aí.
Efeito prático. Isso. Bota efeito prático. Possível. Investe. Pois é.
Um roteirinho
bom.
Você
tem o Javier Bardem, cara. Um puta ator. Que eu acho que faria um monstro de Frankenstein, uma criatura de Frankenstein do caralho, no nível do que o Robert De Niro fez.
O Javier foi contratado pra fazer o monstro?
Foi contratado pra fazer o monstro. Tanto é que o pessoal que tá lá são os monstros, cara.
Entendi.
O pessoal da foto são os monstros.
É, o Johnny Depp, teve, né?
Mas tem que ser bem teatral, né? Pra funcionar o Barney.
Total, PH, total.
Cara, a última produção de Frankenstein que eu vi foi uma peça, não me lembro qual foi a companhia, que foram 2 noites que eles fizeram a peça. Com o Benedict Cumberbatch e o Johnny Lee Miller no papel do Frankenstein e da criatura. Eles alternavam. Uma noite, o Benedict fazia a criatura, que foi quando eu fui ver, e o Johnny Lee Miller fazia o Dr. Frankenstein. Na outra noite, o Johnny Lee Miller fazia o monstro de Frankenstein e o Benedict Cumberbatch fazia a criatura.
Legal.
Cara, foi uma experiência sensacional.
Maneiro.
Sabe? Uma puta de uma montagem. A história... É foda pra caralho, lida com temas como solidão, temas como a vontade do ser humano de alcançar o Criador. Tem potencial pra ser um filme do caralho, dependendo de quem eles colocarem pra fazer tanto o Monstro de Frankenstein quanto a noiva. Vai depender muito da escalação desses dois personagens.
Acho que esse universo tá fadado ao fracasso já e não é por conta de bilheteria não, cara. E também não é só qualidade não, é porque esses personagens são todos muito caricatos, já há um peso muito grande em cima de todos esses personagens que virão, cara. Aí você coloca outro grande ator pra fazer mais uma vez esse personagem. O que é que você espera, cara? O personagem já é um negócio, assim, áureo, assim, já é auge. Todo mundo já conhece, já tá no imaginário da cultura pop. Você coloca um puto ator pra fazer o personagem, você espera um Oscar. É isso que se espera. E aí entrega filminho, cara. O Múmia, com todo respeito a Tom Cruise, todo mundo que tá envolvido aí, Russell Crowe e tudo mais, mas são grandes atores em grandes personagens marcados na cultura pop dentro de um filminho de pivete, macho.
Filminho de matinê.
Nem isso.
Que é o que a Múmia do Brendan Fraser foi. E foi um ótimo filme de matinê.
Não, o Múmia do Brendan Fraser ele é muito melhor do que esse, sabe? Ele atinge os seus objetivos muito mais do que esse A Múmia aqui. Aproveito até, inclusive, pra dar logo minha nota para A Múmia de 2017. Eu vou dar nota 3 de 10.
Eu concordo com o Jurandir. Aliás, vou dar um pouco. 3,5.
Eu vou ficar com a maior nota desse podcast aqui. Eu vou dar 4 pontos. 4 pontinhos para a Múmia.
Ai, PH. PH tá benevolente. O que é acontecer com o PH?
Tá benevolente. Mano. Aproveita esse PH.
Dark Universe. Tá que pariu. Começou mal, hein, gente? Green seagull turn a deeper blue.
Bem-vindos a Baywatch. Nossa equipe é a elite da elite. Somos o coração e a alma desta praia. Bobis, faça meu peitoral maior e não esconda o meu volume.
Pode deixar, jaba grande.
Jaba enorme! Pequena sereia, tá aqui pras classificatórias?
Eu não preciso de teste, eu sou Matt Brody. Tenho duas medalhas de ouro.
Matt Brody!
Nossa!
Não damos a mínima.
Você tá olhando para os meus peitos?
Eu.
Aqui? Não.
Finalizando o nosso tripack aqui, nós temos Baywatch, SOS Malibu. Ai, ai, gente. O que é que tá acontecendo com esse verão, gente?
Olha, eu tenho certeza, cara, que no universo de Friends, aí, certo? No universo de Friends, o Joey conseguiu um ingresso pra ir junto do Chandler pra assistir a premiere do filme.
Exatamente, com as cenas de câmera lenta. Nós temos aí, gente, a adaptação da famosa série lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, SOS Malibu, né, Baywatch, que ficou bem famosa e era bem simples, né? Salva vidas, praia, resolvendo coisas ali, pessoas bonitas, isso. Ponto final. E aqui nós temos a adaptação estrelada por Dwayne Johnson.
Né? Baywatch, né? O filme, SOS Malibu, ele é o suprassumo de talvez a junção de 2 ou 3 episódios de uma série que, por essência, já era ruim em um tempo onde o ruim era aceitável.
Ai, gente, por quê? Gente, se eles me entregassem uma série que não se leva a sério, tá? Ali na praia, só na praia ali. As desventuras do salva-vidas, sabe? Aquelas... Eu toleraria pegar até aquele iate.
Você é o quê, Jurandir?
Toleraria.
Não, vamos lá. Eu tolero. Não, eu toleraria. Vamos lá, gente.
Eu toleraria... Eu toleraria até aquele iate, aquele CGI daquele iate, se fosse isso, salva-vidas, resgatando pessoas na praia, em situações e tudo mais. Quando envolve tráfico de drogas, mexer com morto, em situações que não competem a turma que tá lá na praia, meu irmão... Por que eles fizeram isso, gente?
Juras, o tráfico de drogas até fico calado, porque tinha no meio da série isso, certo?
Não, eu não fico calado não, Siqueira, porque nesse filme, ninguém usa essa droga. Ninguém quer essa droga.
Não tem ninguém usando. Se fosse a galera se passando na praia e chapadona e não sei o quê.
Praia, Jurandir, tem um policial.
Vê lá de Get Down.
Eu quero saber, olha, cadê os outros policiais. Tiago Siqueira, me mostra os outros policiais da praia. Aí o policial vem reclamar que surfista não, como é o nome desse povo aí?
Salva-vida.
Que salva-vida não pode fazer papel de polícia? Pode, porque o Estado está ausente com relação à polícia em Malibu.
A série durou 200, inacreditáveis 220 episódios.
Quase 12 anos.
Rolou por quase 12 anos. Foi de 89 a 2000, cara.
Pamela
Inclusive,
Anderson.
Teve um spin-off chamado Baywatch Nights, que era justamente com a galera investigando crimes. Se você pegar o elenco da série, se você for passar aqui no IMDb e for ver o elenco da série, você vai ver basicamente um catálogo de, de atrizes que posaram pra Playboy nos, né, durante esse período. Você tem Pamela Anderson, você tem Carmen Electra, você tem a Krista Allen, que foi a Emanuela daqueles filmes do espaço lá, sabe? É a Nicole Eggers, a Yasmin Bleeth, que era a favorita lá do Joey e do Chandler.
Ou seja, essa S. Malibu sempre foi um pornô para a família, né?
Já que não podia tirar roupa. Pornô passando em horário razoável, cara.
Masturbation Society, mano. Masturbation Society, é isso. Ele foi,
não, mas o filme, cara. Ah, é, e o resumo do filme, eu falei lá no vídeo, eu vou falar de novo, quero que vocês comentem isso. O resumo do filme é o The Rock, Dwayne Johnson. Puta ator aí, cara, que dá dinheiro pra todo mundo. Você passa perto de Dwayne Johnson, você fica 100 mil reais mais rico. Ele se preza a uma cena onde o seu amigo está segurando a rola do morto e ele está batendo foto do seu amigo segurando a rola do morto. Olha o quão complexo e errado é essa cena, macho.
Gente, gente, de uma estupidez absurda. Diretor aí, Seth Gordon, né? Diretor de Quero Matar Meu Chefe. Diretor de quem mais quer? Diretor de...
Uma Ladra Sem Limites.
É um diretor de comédia, né? E aí chamaram esse cara pra dirigir o Baywatch, que tem lá o Dwayne Johnson, The Rock, né? Que quando a gente fala puta ator, as pessoas às vezes entendem errado, pegar. Tá, porque a gente pensa que a gente tá falando de
não,
um, né?
Não, puta ator em termos de bilheteria.
Daniel Day-Lewis, né? De atuação, né? Não, não é isso.
Não. Bilheteria.
Carismático, não, cara simpático.
É carismático, divertido. Ele sabe se vender. Ele sabe vender o
Veste a camisa dos projetos dele e tudo mais. É um cara,
Tem projetos ótimos na TV. Ballers, Wake Up Call.
E não é um ator ruim, cara. Não, apesar dele ter sido... Aliás, ele veio
Ele sabe o lugar dele.
Ele veio do wrestling, certo? Que já deixa um certo preconceito pra ele. Mas, pô, se você for ver a filmografia do Dwayne Johnson... Ele é um bom ator.
Bom ator.
Sabe o lugar dele.
Ele era dublê.
Respeita o lugar dele. E o lugar dele em tudo isso que a gente citou não é batendo foto, né, de um cadáver sendo maculado.
E eu quero lançar aqui pra mesa uma pergunta que vai soar meio esquisita, mas eu acho que tem que ser feita, certo?
Por favor.
1979, quando o Baywatch foi lançado, lembre-se que eu tô colocando isso aqui no ponto de vista do que o filme realmente é, do que a série realmente era. Como o Jurandir colocou, era um pornô, censura 12 anos. A pivetada, ela não tinha, como é que eu posso dizer, grandes opções.
Crescido.
Não tinha o Xvideos, não tinha o Pornhub, sabe?
Não tinha.
Não tinha isso, certo? Então, era mais compreensível você ver o atrativo, sabe? Que a série exercia para os jovens mancebos, certo? Hoje em dia, sabe? Você abre a página inicial de um grande portal de internet e você vê coisa mais pesada do que tinha em Baywatch. E quando eu digo coisa mais pesada, isso inclui também a prótese de silicone. Existe relevância pra Baywatch hoje em dia, fora o fator nostalgia?
Eu acho que se o filme se assumisse... Existe.
Revisitar estereótipo.
Putaria mesmo. Vamos abraçar a putaria e pegar.
Mas ele é R, juro.
Não, mas eu tô falando assim, mas ele não abraça a putaria, mano. Ele é R por quê? Por causa da violência, eu acho que é mais do que no...
Nossa, que violência, meu Deus.
Sensualização.
Meu Deus, que violência.
Explode pessoas, né? Explode pessoas, pegar. Isso é violência.
Nossa, Jurandir, meu Deus do céu.
Porque, me explica por que é que é porque ele mostra uma rola sendo
macho,
mexida?
Me explica. Eu vou pedir pra vocês me explicarem um bocado de coisa, tá? Me explica, por que que eles estão buscando o traficante de uma droga que ninguém usa? Pra voltear que se queira.
Porque eles querem usar,
não
talvez.
Tem resposta. Não tem resposta. Obrigado, Tiago Siqueira. Jurandir Filho, a pergunta é pra você agora. Por que que a vilã no final tá fugindo se ninguém descobriu nada?
Não tem sentido, machista.
Nem em câmera lenta ela corre, cara. Se ela estivesse correndo em câmera lenta, dava até uma justificativazinha, né?
Qual de achos é o real papel do cara lá do The Office, macho? Do Oscar do The Office, qual é o real papel?
Zero.
Usar um relógio e dar cabo pra... Meu Deus do céu, tu fica desgraçado da minha cabeça, mano. E tem gente que chega pro MPH, mas você é muito detalhista. Isso não é detalhe, macho. Isso eu não sei, não.
Mas olha só, nós temos aí Zac Efron, né? Fortinho pra caramba. Fortaço, né? Fortaço pra caramba aí.
Eu acho que ele tá exagerado, pô. O personagem dele tinha que ser um nadador profissional. Nadador profissional não é bombado daquele jeito, não, pô.
Não, é coloca um nerdinho pra ser o zoeira, né? Zoado do negócio. Meninas lindíssimas, né? A Alexandra Daddario, lindíssima.
Ai,
A Kelly Horvath lá também lindíssima. A CJ, Nossa Senhora, meu Deus do céu. E Finesha Adera, né? A Stephanie também lindíssima. Gente, mulheres lindíssimas. Homens também bonitos, né? E todos com corpos seminus. E é isso. Todos objetificados.
Pontos do Hasselhoff e da Pamela Anderson, que tá irreconhecível, aliás.
Ambos ela estão. Aparece de lado no filme, né?
Ambos estão, mas, cara...
Podia chamar pelo menos o Jason Momoa, cara, pra dar fazer uma ponta aqui, tendo em vista que ele conheceu a carreira na série.
Cara, e o pior, assim, que... Vamos tentar dar uma de Afonso Solano. Essa é a maior proposta do filme e tudo mais, né? Esse filme, qual que é o propósito dele, PH? Assim, antes de... Se você fosse vender um filme pros produtores... Gente, eu quero fazer uma adaptação da série Baywatch. Qual seria a proposta?
Esse negócio de propósito... Deixa eu falar esse negócio de propósito aí, que eu já enchi o saco desse negócio de propósito. Esse negócio de propósito só presta pra defender filme que a pessoa quer defender. Ah, ele funcionou dentro do propósito dele. Eu sei que utilizar o argumento Hitler, você perde qualquer discussão. Entretanto, você pode julgar que Hitler era um cara bom... Porque ele tava atingindo o propósito dele, ô caramba. Não, esse negócio de propósito, chega desse negócio. Quem foi que falou esse negócio de propósito? Se o propósito do filme é uma merda e ele atingiu ser uma merda, ele é uma merda ao quadrado.
Ele atingiu no filme aí a proposta de ser uma merda.
Então ele é uma merda ao quadrado, parabéns.
Era muito ruim,
gente. Se o propósito do filme era ser uma comédia, ele falhou porque ele não é uma comédia. Se o
propósito do filme era ser investigativo...
Se o propósito do filme era masturbatório, ele também falha nisso.
Falha muito.
Se o propósito do filme é entregar uma vilã que ninguém sabia que ela era do mal... esse negócio de propósito, eu posso inventar vários propósitos pro filme que ele não atinge aqui. Não funciona. É. Não funciona. Você já tá comentando, mas você queria o quê de Baywatch? Eu queria pelo menos rir.
Rir. Pronto.
Porque a gente proposta sabe...
Proposta de comédia é rir.
Não, mesmo essa parada da proposta, ela sendo totalmente desvirtuada e tudo mais, assim, de você... Todo filme que a gente enxerga, antes de ir pro cinema, você fala assim, cara, um filme desse, tipo um Baywatch, é uma comédia, né? Eu espero sentar no cinema e passar boas duas horas lá, me divertir e tudo mais, e sair satisfeito. Eu não vou assistir Baywatch esperando que o filme seja indicado ao Oscar, sabe? Não vou.
Não, eu já sei que eu vou perder tempo, mas eu quero perder tempo com qualidade. Sabe?
O cara já sabe que vai perder tempo, né? O cara tá que pariu. Mano.
Olha, eu acho que o filme é um aproveito de tempo tão grande quanto, sei lá, discutir vacinação, políticas de vacinação, o cara lá do Deutsche Bigelow, o amigo lá do Adam Sandler. Faz tanto sentido quanto.
Só sei que esse filme valeu a pena só por ver a Kelly Robach, a CJ. Assim, eu vivi assim uns tempos aí, caraca, que bonito essa mulher, meu gente. Parabéns.
Não, mas parece que tá falando de armaria, Jandir.
E outra coisa, você quer ver a Alexandre Daddario? Vai assistir True Detective.
É linda.
Aparece até mais lá.
Ai, que tristeza, né, gente? Que filme fraco é esse? O Zac Efron, o menino Zac Efron que engrenou nessa carreira de fazer o engraçadão, sabe? O cara bombado, engraçado.
Eu discordo, Siqueira, que pra mim a única coisa que funciona ainda é o Zac Efron nesse filme. Junto com The Rock. Quando o The Rock sai, aí desfunciona tudo de novo. Mas a única coisa que, poxa, os dois juntos aí não se levando a sério é até interessante. Fora isso, cara. Fora isso, nada.
Zero, né?
Como é que os caras vão pra praia? Os caras vão pra praia. A melhor iluminação do mundo. E eles utilizam merda de fundo verde na praia. Thiago Siqueira, o fundo verde na praia, Thiago Siqueira.
Eu não tenho nem como justificar isso, pega.
Qualquer câmera do pior celular que existe hoje...
Não, mano.
Se você colocar pra filmar na praia, vai ficar bom. Aí não, os caras me usam CGI na praia. Por quê? Por quê, gente? Porque não quer que a areia suja as câmeras? Porque
não, não, a única explicação que eu posso tentar encontrar, por pior que seja, sabe qual é? Dificuldade de captação de som direto.
Bota pra dublar, se quer, a dublagem vai ser de menos, mano.
Ou como se o filme não fosse dublado. O filme já foi dublado, Siqueira. Em estúdio, eles dublaram o filme.
Dizendo, a DR consertava isso fácil. Por isso que eu tô dizendo, a pior explicação possível seria essa.
Lamentável.
Esse filme tem que morrer.
Lamentável. Gente, vamos pras notas aqui para Baywatch. SOS Malibu. Vai, PH, destila seu ódio.
Olha, no Rapadura TV eu acho que eu dei nota 2, né? Mas aqui vai cair pra 0.
Zero, tá justíssimo. Tiago Siqueira, por favor.
Nota 2, pra Alexandra e Dadário. Pronto.
Tudo bem. Eu vou dar aqui minha nota. Que nota que eu vou dar, PH? Eu acho que eu vou dar nota 3 pro Baywatch.
Tu nunca deu 0, Júlio. Tu nunca deu 0.
Eu não ia dar 0, Jurandir, é?
Nota 3 para Baywatch, esta porcaria. Eu só não dou nota mais baixa porque eu valorizo parte desse elenco. E esse elenco merece esta nota. É uma nota apenas pelo colírio que esse povo traz de vez em quando no filme. O resto, meu filho, ele não vale nada. É isso, gente. Falamos sobre 3 filmes aqui no Rapadura Cast. Deixa seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre os filmes. Não viu? Você viu os filmes? Deixa aqui nos comentários. Se você... Ah, gente, eu escutei vocês falando e não quero ver nenhum deles. Deixa também comentários aí, que a gente quer saber se a gente motivou ou desmotivou você ir ao cinema. Na verdade, o nosso objetivo não é desmotivá-lo, é que a gente quer que você assista para você poder opinar também aqui, né? A sua opinião também é soma com a nossa, não é excludente, e a nossa não é nem a principal. Tá? Nos comentários o espaço está aberto para vocês complementarem toda a nossa discussão aqui no Rapadura Cast. Gente, sigam o Rapadura lá no YouTube, é youtube.com/cinemacomrapaduraoficial, ou coloca Cinema com Rapadura no buscador que você vai cair direto no nosso canal. A gente tá postando vídeo quase todos os dias, temos lives toda terça e toda sexta, tá muito bacana, tá muito lindo, tá muito belo. No Twitter você coloca lá @rapadura, que você vai seguir também o Cinema com Rapadura. Também lá no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura, e @cinemacomrapadura no Instagram também, meu irmão, é um monte de lugar. Se você não segue, você tá perdendo, que é conteúdo às vezes diferente em cada um deles. Por isso, siga a gente, siga nos bons. É isso, meus amigos. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Let me own it, my girl. Give you all the style that I